Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, um podcast que vai falar dos principais assuntos de todas as áreas, de um jeito fácil e objetivo, para te ajudar a compreender. E sabe quem está nessa missão de descomplicar aqui comigo? Ela mesmo, a Warren, que trabalha para te ajudar e tornar os teus sonhos realidade, através do cuidado com os teus investimentos. Ah, e vamos combinar. Nada melhor do que contar com uma especialista como a Warren na hora de aplicar o teu dinheiro. Tudo de um jeito muito, mas muito prático. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou.
Descomplica, Kelly!
No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que acontece com muitas mulheres. E, infelizmente, não chega a ser uma novidade. Aconteceu essa semana, na CPI da Covid, em Brasília, com uma senadora chamada Simone Tebet. Essa senadora, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, foi cobrar de uma pessoa que estava prestando um depoimento que lhe respondesse a verdade, algo que é legítimo para qualquer parlamentar. Esse depoente era o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Só que, de repente, num movimento de resposta a essa senadora, meio que sem perceber, o depoente usou uma palavrinha que eu quero te chamar a atenção. Descontrolada.
Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui.
Não faça isso. Senhora, o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer algo
na hora
que eu sou senadora
falou,
da República.
A senhora me chamou
Vossa
de gavetador,
pode
me chamou
dizer,
do que quis.
Mas chama, não é meu papel, não é contrato
da gavetador.
É papel de Vossa Excelência.
É
e Vossa Excelência não fez.
Não se trata.
A senhora está
assim.
Totalmente descontrolada.
Para muita gente que assistiu ao vídeo ou ouviu esse depoimento e que talvez não esteja familiarizada com esse assunto, pode parecer mais um bate-boca de CPI, que aliás tem vários e que deixam a gente morrendo de vergonha. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Chamar uma mulher de descontrolada, de louca ou de histérica não é exatamente um comportamento isolado. Ele acontece bastante e há mais tempo do que a gente imagina. Né, senadora Simone Tebet?
Pois é, né, Kelly? Não vamos nos esquecer que esses adjetivos nervosa, exaltada, brava, histérica, descontrolada são adjetivos imputados para a mulher no mercado de trabalho. E isso vem de um histórico, isso vem do passado. Lembrem que há um tempo atrás, no século passado, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar fora. O pai escolhia o pretendente da mulher, escolhia quem com quem a mulher ia casar. E toda vez que a mulher se insurgia no passado, a chamavam de histérica, descontrolada. Tem casos excepcionais que chegavam a internar essa mulher num manicômio como loucas. Então, esse adjetivo específico, ele jamais pode ser usado para a mulher e a mulher jamais tem que aceitar esse adjetivo. Isso é o mais importante, que é a forma que eles têm, alguns poucos, é verdade, mas ainda existe esse machismo, de diminuir a voz da mulher, a capacidade da mulher, a autoestima da mulher. E isso faz efeito, especialmente nas mulheres mais novas, especialmente nas mulheres que já não têm uma autoestima. Então, é muito importante que esse episódio sirva pelo lado educativo, para que a gente possa estar informando a sociedade brasileira de que isso não é normal, que nós não podemos relativizar o que aconteceu. Essa é uma prática clássica, ela é conhecida nos estudos da violência psicológica, verbal contra a mulher. E a intenção é essa, desestruturar a mulher. Se colocar o homem na posição de superioridade, principalmente quando se sentem ameaçados. Nós temos que ter o direito básico, mas básico mesmo, de fazermos os nossos trabalhos, sermos duras, sermos incisivas, sem que isso seja visto como descontrole. Da mesma forma que temos que, sim, ser cobradas por aquilo que fizermos de errado, por aquilo que não tivermos feito dentro do que foi determinado ou imposto.
Então, quando alguém produz ou reproduz esse tipo de fala, não quer dizer que a pessoa é boa ou má, nem se trata disso. Às vezes é consciente ou até inconsciente, mas acaba reproduzindo algo que os pesquisadores classificam como gaslighting. é um nome em inglês para uma situação que pode parecer sutil ou inofensiva, mas que reforça na mulher a ideia de que ela está perturbada ou fora de si. Normalmente, isso acontece quando uma mulher sobe o tom, quando ela se expressa com força ou fala mais alto, quando ela se impõe. Porque na cabeça de muita gente, mulher tem que falar baixinho, ser sempre calma e paciente ou bela, recatada e do lar. Bom, para ajudar a descomplicar o gaslighting, eu chamei a nossa colunista da revista Dona, a Tamires Tancredi, que percebeu que, sim, teve isso no caso da Simone Tebet.
Kelly, pois é, o caso da senadora Simone Tebet é mais um exemplo do que a gente chama de gaslighting. Quando alguém, que normalmente é um homem, tenta desestabilizar uma mulher questionando a sua sanidade ou chamando ela de dramática e exagerada. Todo mundo aqui já ouviu aquele conhecido dizendo que terminou com a namorada porque ela era louca, né? Ou dizendo que uma mulher é descontrolada ou agressiva quando se posiciona. Como foi o caso da senadora. E qual é o efeito disso? O objetivo é sempre questionar o comportamento feminino quando ele não se encaixa nos padrões de uma mulher que é vista como perfeita. Aquela que fala baixinho, que deixa o homem ter a última opinião, que não se posiciona, que é recatada. O gaslighting é uma forma de manipular a mulher psicologicamente. E muitas vezes é algo bem sutil, que a gente quase não percebe, quase. O resultado é que muitas vezes a gente, sim, acaba acreditando e nos questionando sobre as nossas certezas, as nossas opiniões, os nossos sentimentos. O gaslighting nos torna inseguras e isso nos afeta e diminui em várias áreas da vida, nos relacionamentos afetivos, no trabalho, nas amizades e por aí vai. O gaslighting é mais uma forma do machismo nos silenciar.
Bom, aí você pode me perguntar, mas, Kelly, isso também não acontece com os homens? Sim, é claro que os homens também batem boca, sobem o tom, como aconteceu essa semana nessa briga aqui, também na CPI da Covid.
E as dificuldades
O senador Renan, não foi o presidente que escolheu, foi os picareta que tentaram vender.
Eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite.
Não foi ele que escolheu esses picareta.
Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção.
Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não?
Mas eu não aceito.
Ah, vai pros quintos então.
Ah, vá Vossa Excelência com seu presidente. E com o Luciano Hang.
O senhor não vá lavar a boca, vá lavar do Luciano, para falar do Luciano.
Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang.
Um empresário decente. Vamos vá ver. Lavar sua boca, vai.
Vai lavar a tua, vagabundo.
E vagabundo é tu, ladrão.
Vai lavar
picareta.
A tua, vagabundo.
Presidente. Ladrão, favor, picareta com o Brasil governo.
Esse bate-boca horroroso aconteceu entre o senador Renan Calheiros, do MDB, e Jorginho Melo, que é do PL. Uma baixaria, né? Mas tu reparou que aqui não tem ninguém reclamando que o outro tá histérico, descontrolado, louco? Eles se xingam, sim. Mas ninguém reclama que o outro tá fora de si. É, porque segundo os estudos, a gente inconscientemente espera que um homem seja forte, combativo. Mas da mulher, a gente espera um comportamento mais polido, educado, que não afronte outra pessoa. Aqui em Porto Alegre, a cidade onde eu moro, a vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista, passou exatamente por isso, quando ela foi presidente da Câmara de Vereadores. Ela foi chamada de histérica, diziam que ela estava muito nervosa, e eu pedi para ela contar para a gente aqui no Descomplica.
O comportamento machista que tanto nos provoca a fazermos reflexões se expressou de diferentes formas na minha gestão como presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Foram nos acontecimentos políticos, nas minhas decisões, nas minhas manifestações, eu sentia um machismo expresso de forma muitas vezes velada ou tratamentos diferentes, insultos por vezes, com ironias, críticas gratuitas. Foi preciso ser presidente da Câmara de Vereadores para ver que existe muito machismo na política. E eram ações propositais feitas porque o alvo a ser atacado era uma mulher. Como exemplo disso que falo, quando eu me manifestava contra o governo da época, o comentário, a crítica era: a presidente está nervosa. Mas se um vereador homem fazia o mesmo, Esse não era o comentário. Ele não recebia essa crítica. Então, o meu compromisso ali era seguir em frente, firme, como presidente, como agente pública, era assegurar o cumprimento dos ritos da Casa Legislativa sem me deixar influenciar por insinuações, ofensas e tentativas de intimidação. Mas é claro que fica aquela sensação a confirmar aquilo que se fala muito, né? Que existe essas manifestações desrespeitosas por parte de muitos homens, né, políticos.
Pois é, isso que a Mônica Leal contou pra gente, segundo a Natália Elias, que é consultora em diversidade e inclusão nas organizações, é infelizmente bem comum. E esses episódios ocorrem principalmente depois que uma mulher resolve se expressar.
Oi, gente. Eu sou a Natália Elias, especialista em inclusão da diversidade nas organizações. Prazer em estar aqui dialogando com vocês. Esses posicionamentos, eles acontecem geralmente depois de uma mulher expressar algum tipo de frustração, tristeza, raiva. Muitas vezes em um tom de piada, brincadeira, como por exemplo, você está exagerando, você é sensível demais. Ou o clássico, você está louca. E esses são alguns exemplos de gaslighting, dessa manipulação emocional. Esses discursos, esses comportamentos, eles não são inofensivos e não são mais aceitáveis, nem no trabalho, nem em outros espaços, porque ajudam a fortalecer estereótipos de mulheres como loucas, irracionais, exageradamente sensíveis. Por isso, roubam a força, roubam o espaço das mulheres, criam obstáculos para que elas progridam em suas carreiras, em suas vidas, de um modo geral, né? E é importante reforçar também que as violências, os estereótipos, eles são ainda mais cruéis com as mulheres que somam outros marcadores sociais além do gênero, como mulheres negras, com deficiência, lésbicas, bissexuais, trans. E é por isso que a gente precisa ter atenção a esse tema e agir intencionalmente para transformar essa realidade.
Bem, aí eu quero te convidar para a gente refletir sobre uma outra perspectiva, a dos espaços de poder. Na política, por exemplo, a gente ainda não tem maioria de mulheres na Câmara, nem no Senado, nem na Assembleia Legislativa. Em número, elas são sempre menos. E talvez por isso, muitos dos que estão acostumados a circular por lá ainda não tenham se dado conta que é importante garantir respeito, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu também fui conversar sobre isso com a deputada estadual mais votada aqui do Rio Grande do Sul. O nome dela é Anne Ortiz. Ela é uma deputada jovem, tem 2 filhos e é bastante atuante no combate a privilégios do serviço público. Foi dela, por exemplo, o projeto para acabar com a aposentadoria especial para os deputados, porque ela acha que deputado tem que receber o mesmo tratamento que um cidadão comum. Bom, justamente por ela ter essa postura, ela foi atacada por um colega deputado que chamou a licença maternidade dela de privilégio. Sim, para esse deputado, a mulher que se afasta para dar à luz e cuidar de um bebê, ela não tem esse direito. Ele pensa que é uma regalia. Eu pedi para a Anne contar um pouquinho dessa história aqui no Descomplica.
Oi, Kelly. Eu tenho muito orgulho de ter sido a mulher mais votada da Assembleia Legislativa e a 3ª deputada estadual mais votada do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim a gente acaba enfrentando algumas situações complicadas. Em 2019, eu estava de licença maternidade, fiquei 2 meses e meio de licença maternidade e voltei da licença para votar um projeto meu que tratava do fim da aposentadoria especial para os deputados estaduais. E era um projeto que eu estava trabalhando por ele, e aí quando foi a plenário, eu abri mão do tempo restante que eu tinha da licença maternidade para poder voltar para a Assembleia para votar esse projeto e lutar pela aprovação dele. E aí eu tive que, infelizmente, ouvir uma manifestação de um colega deputado na tribuna, que subiu na tribuna para dizer que a deputada Anne diz que luta contra os privilégios e trabalha aqui na Assembleia contra os privilégios, mas ela estava agora usufruindo de um grande privilégio. Se ela realmente fosse contra os privilégios, ela deveria devolver o seu salário para a Assembleia Legislativa enquanto teve fora de licença. E ele disse que a licença maternidade era um grande privilégio e que as mulheres, né, no meu caso, e as mulheres deveriam devolver os seus salários ou ficar sem salário enquanto estavam, né, de licença maternidade. Aquilo para mim foi muito impactante, porque a gente sabe, eu nunca ouvi, e eu estou já no meu segundo mandato, e nesses anos que eu estou na Assembleia, muitos deputados tiveram filhos e tiveram e saíram, né, exerceram os seus períodos de licença paternidade. Eu nunca vi ninguém contestando o tempo que eles ficaram fora com licença paternidade. Foi uma cena muito lamentável. E com certeza, mas eu subi na tribuna e respondi também ao deputado, porque eu acredito que a gente não pode se calar quando houve coisas desse sentido.
Tá vendo só como não é um episódio isolado? Mas eu vou voltar para o episódio da Simone Tebet, aquela senadora que a gente falou lá no começo e que foi chamada de descontrolada. Eu também convidei a jornalista e pesquisadora do tema, Juliana Ving, para me contar um pouco sobre o que os estudos dizem sobre esse ideal. Quer dizer, sobre o que a gente espera que uma mulher faça. Oi, Ju!
Oi, Kelly. Queria começar te perguntando quanto é o ideal que uma mulher fale. A resposta provavelmente é o mínimo possível e mesmo assim ainda é considerado muito. Segundo a escritora Mary Talbot, as mulheres são percebidas como faladoras demais, porque o quanto elas falam não é medido em relação ao quanto os homens falam, mas contra um ideal de silêncio feminino. E daí, quando uma mulher fala, ela exige seus direitos e não aceita a falta de respeito calada, ela é chamada de brava, exagerada, descontrolada e destemperada. A política tem vários desses casos. Lembra aquela capa da Veja com a foto da presidente Dilma, que a manchete era "As explosões nervosas da presidente"? Pois agora a gente tem um presidente que é grosseiro e explode dia sim, dia não. E não vemos a mesma classificação. A diferença entre ser assertiva e histérica é basicamente o gênero. Comportamentos considerados normais quando feitos por homens são considerados exagerados quando feitos pelas mulheres. A gente pode lembrar também a participação da política Manuela Dávila no Roda Viva, que foi interrompida pelo menos 40 vezes, 8 vezes mais que o colega Ciro Gomes. Em inglês tem um termo para isso, "manterrupting". Alguns anos viralizou também um gráfico que dividia as falas dos filmes ganhadores do Oscar por gênero. O que foi constatado é que até em filmes que contam a história de personagens femininas, as falas masculinas têm mais espaço. Tem também o caso de palavras que mudaram de significado ao longo do tempo para caracterizar o comportamento feminino. A pesquisadora e escritora Silvia Federici analisou a mudança do significado da palavra gossip, que em português é fofoca. Ela constatou que na Idade Média, fofoca era aquela amiga mulher, aquela que a gente sai para conversar, sabe? No século XVIII, o termo passou a significar uma conversa vazia e maldosa. Tu já ouviu alguém falando que homens estão fofocando? Pois é, essa palavra nunca é usada para eles.
Enfim, mas eu não vou falar só de coisas ruins. Aos poucos, por causa dessas mulheres que estão de alguma forma se conscientizando e dizendo que não compactuam mais com comportamentos desrespeitosos, as coisas estão começando a mudar. Em Brasília, a Câmara dos Deputados definiu agora em setembro que vai incluir a palavra licença maternidade nos painéis de votação, aqueles que ficam exibidos no plenário. Sim, porque uma deputada chegou a ser cobrada por falta em função do seu afastamento, após ter um bebê, já que constava como ausente. Pode até parecer um passo pequeno, mas significa dizer que aos poucos a gente está avançando sim. Ah, e se você quiser saber mais sobre esse tema, quiser se interessar por podcasts aqui do Spotify, eu vou te indicar um podcast que tá aqui, é maravilhoso. O nome dele é Praia dos Ossos, produzido pela Rádio Novelo. Depois, tu me conta o que tu achou. A minha dica vem com a força da Warren. Invista em você e nos seus sonhos com a Warren. Investir descomplicou. A gente vai voltar na segunda-feira com um novo episódio do Descomplica aqui no Spotify e eu te espero. Até lá!